Parlamentos da União Europeia. O nosso tema desta tarde é o reforço da Constituição Europeia, novas responsabilidades para os Parlamentos Nacionais e parceria com o Parlamento Europeu. Haverá três intervenientes essenciais antes de abrir o debate. Queria desejar-vos as boas-vindas à Assembleia da República Portuguesa e também, em especial, aos Parlamentos que organizarão as próximas conferências, a França e a Suécia. Também está, como sabem, o vosso conhecimento e foram distribuídos a carta do Presidente da Assembleia Nacional do Parlamento Esloveno, Franco Cucciati, sobre as modalidades de cooperação entre Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu, na perspectiva de ser garantida uma implementação do Tratado de Lisboa, e a carta dos secretários-gerais das duas câmaras do Parlamento Internacional a propor a realização de um acordo ou entendimento interinstitucional entre os Parlamentos Nacionais e as instituições europeias. COSAC também já criou um grupo de trabalho que está a analisar a implementação do Tratado de Lisboa, quando a sua adoção definitiva. E são todas essas matérias que estarão em apreciação. E chamo a vossa atenção para estar a ser distribuído um formulário de inscrições para os senhores presidentes que pretendam participar no debate. Limitar-me-ei a dizer algumas palavras introdutórias antes de passar a palavra ao Presidente do Parlamento da Eslovénia, país que detém atualmente a Presidência da União Europeia, e um dos vice-presidentes do Parlamento Europeu, aqui incumbido de representar o Parlamento Europeu, e o seu Presidente Pöttering, o vice-presidente, nosso concidadão, que cumprimento de forma especial, Manuel dos Santos. Aquilo que vos queria referir é simples e conciso. A propósito do tema do reforço do papel dos Parlamentos Nacionais na Constituição Europeia e da articulação com o Parlamento Europeu. A propósito do novo tratado, agora em processo de ratificação, faltam 7 ratificações. Registamos ainda ontem a ratificação final do Reino Unido com a aprovação na Câmara dos Lordes, depois o referendo irlandês, processo que vai prosseguir num diálogo construtivo entre todos os parceiros europeus, naturalmente também a Irlanda. E gostava de sublinhar que os Parlamentos Nacionais têm vindo a ver consagrado o seu papel no sistema europeu. Os tratados consolidados atuais tinham uma referência aos Parlamentos Nacionais. O Tratado de Lisboa, quer o Tratado da União Europeia revisto, quer o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, tem 14 referências aos Parlamentos Nacionais e, pela primeira vez, há um artigo, o artigo 12º do Tratado da União Europeia, que é exclusivamente dedicado ao papel dos Parlamentos Nacionais e à sua contribuição para o bom funcionamento da União Europeia. É um grande progresso e representa o finalizar de um esforço em que todos nós participamos. Recordo que em 20 de junho do ano passado escrevi ao Presidente do Conselho Europeu, na altura o Primeiro-Ministro português, a sublinhar que no novo tratado duas coisas eram indispensáveis. Em primeiro lugar, um artigo específico no corpo do tratado que consagrasse os Parlamentos Nacionais como um elemento estruturante do sistema europeu. E, em segundo lugar, questão de pormenor, mas não menos importante, que os Parlamentos Nacionais viessem referidos nos tratados com maiúscula e não com minúscula, o que era a característica do jargão burocrático de todos os ofícios expedidos a este propósito. Questão de letras maiúsculas, mas uma questão importante, sobretudo por refletir um preconceito burocrático contra os Parlamentos Nacionais, muito condenável e anti-europeu e antidemocrático. Isso foi modificado, o novo tratado consagrou não só o artigo específico, reforçou, multiplicou por 14 as referências aos Parlamentos Nacionais e estes passaram a ser referidos como devem ser na letra dos tratados, do Tratado da União Europeia, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e dos protocolos adicionais sobre Parlamentos Nacionais e sobre subsidiariedade. É um progresso importante. Não vos vou fazer uma elucidação exaustiva sobre esses artigos. Vou referir que muito está atribuído aos Parlamentos Nacionais no novo enquadramento institucional, que é importante que os Parlamentos Nacionais deem resposta através das suas duas câmaras e no diálogo com os Parlamentos Regionais, com poderes legislativos, este novo horizonte, estas novas perspectivas, estas novas responsabilidades, este novo mandato que passam a ter com o futuro tratado. Isso tem grande importância. E também à organização da colaboração adequada com o Parlamento Europeu, que tendo a sua função específica no sistema europeu, obviamente não substitui os Parlamentos Nacionais na arquitetura europeia. Antes os complementa. Quais os pontos em que temos que estar preparados para dar novas respostas, respostas mais substantivas? Em primeiro lugar, a subsidiariedade. Temos uma tarefa essencial no controle de subsidiariedade, determinar aquilo que pode ser feito a nível da União e aquilo que não deve ser feito a nível da União. Emitir opiniões fundamentadas em relação às iniciativas legislativas da União. Emitir opiniões fundamentadas sobre propostas da Comissão, do Conselho, do Parlamento Europeu. Isso implica uma melhor organização da parte dos Parlamentos Nacionais, reforço das suas Comissões de Assuntos Europeus, reforço da conectividade entre as Comissões de Assuntos Europeus e as várias Comissões Parlamentares, maior atenção a este assunto, maior troca de informações. Maior troca de informações entre todos os Parlamentos Nacionais. Estamos a fazer progressos substantivos. Temos uma rede de informação reforçada, o IPEX. Temos uma rede de representantes que nunca tivemos dos Parlamentos Nacionais em Bruxelas. Representantes nossos, interlocutores das instituições europeias, do Conselho, da Comissão, do Parlamento Europeu, que entre si se reúnem, que coligem informação, que transmitem aos Parlamentos Nacionais os dados mais atualizados da agenda europeia. E temos também programas de cooperação entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu, Parlamento a Parlamento, com os países candidatos, os países do alargamento, outros países europeus, a comunidade internacional, no sentido de consolidar à escala universal os valores parlamentares como valores essenciais da democracia pluralista, do Estado de Direito e das liberdades em que todos nos unimos e acreditamos. Novo tratado confere-nos responsabilidades muito importantes e significativas, num artigo singularizado do Tratado, em tudo o que se refere à área da liberdade, segurança e justiça. Não desenvolvemos muito ainda nessa direção. É certo que é uma área que ainda está dependente da entrada em vigor do novo Tratado, mas temos que nos preparar para isso e cumprir aquilo que o Tratado estipula em relação ao papel dos Parlamentos Nacionais em toda essa área muito sensível de acompanhamento do Eurojust, do Europol, da cooperação judiciária em matéria civil, da cooperação judiciária em matéria penal, da cooperação policial europeia. Muito importante. No Tratado, o reforço do papel dos Parlamentos Nacionais nessa área, temos que nos organizar singularmente, coletivamente, para estar à altura desse artigo do novo Tratado. Também quanto ao desenvolvimento de conferências interparlamentares sobre tópicos específicos, que não sejam os da mera rotina, em matéria de política comum externa, de segurança, em matéria de política de defesa. O Tratado aponta claramente para responsabilidades muito importantes dos Parlamentos Nacionais em toda essa área e é necessário que nos organizemos para dar uma resposta cabal nesse domínio. Naturalmente, tem grande importância a forma como conseguirmos organizarmos como Parlamentos Nacionais no sistema europeu e cooperar corretamente com o Parlamento Europeu. E é fundamental que não haja aqui duas agendas sobrepostas. A agenda da coordenação de Parlamentos Nacionais e a agenda do Parlamento Europeu. É absolutamente essencial que haja uma só agenda. Uma só agenda discutida previamente. Não imposta de parte a parte, nem unilateral. Uma agenda discutida e acordada previamente, calendarizada, não sobreponível, para evitar duplicações ou reuniões desnecessárias, reuniões aleatórias, reuniões exóticas sem substância. Portanto, é necessário, previamente a cada semestre, coordenar tudo o que são as iniciativas dos Parlamentos Nacionais com o Parlamento Europeu e também as iniciativas que o Parlamento Europeu pretende desenvolver sobre os Parlamentos Nacionais. Só uma agenda, não duas agendas. É preciso simplificar, articular, coordenar, racionalizar, não duplicar e tornar as discussões relevantes e substantivas, não transformá-las em meros colóquios subsidiários de agendas vagas e inexistentes. Depois é muito necessário também dar alguma substância às nossas reuniões de presidentes dos Parlamentos da União Europeia, dos Estados-membros e do Parlamento Europeu, com participações ao mais alto nível, com discussões de substância, não com a leitura de discursos preparados pelos serviços, com brainstorming, discussão substantiva, troca de opiniões com substância, tudo centrado na agenda europeia que interessa, não na agenda europeia que não interessa. Há sempre duas agendas europeias, a que interessa e a que segue na intendência. Nós temos que estar na carruagem da agenda europeia que interessa e não no último vagão da intendência dos papéis da União Europeia. É muito importante fazer essa autodeterminação, esse upgrade do papel dos presidentes das instituições parlamentares da União Europeia. Por isso é muito importante coordenar as nossas reuniões com os Conselhos Europeus, para que elas tenham sentido. É muito importante articular as nossas reuniões com as presidências da União Europeia, para que este exercício tenha substância. Isso é algo que exige um esforço. Eu estou consciente que estamos a dar os primeiros passos, que esses passos são importantes, para que todos possamos pôr o esforço e o contributo das instituições parlamentares nacionais ao serviço do projeto europeu. A minha ideia é uma ideia de serviço ao projeto europeu, de apoio ao projeto europeu, de reforço da União Europeia. E por isso é que sou totalmente contrário a uma subalternização burocrática dos Parlamentos Nacionais em nome de um vago interesse abstrato de uma nomenclatura europeia que não serve à Europa, julgando que a defende. Estamos aqui ao serviço da Europa, da verdadeira Europa, da democracia, do pluralismo, da União Europeia, da reunificação europeia, da integração europeia, e por isso acolhemos e queremos acolher cada vez mais, como faz o Tratado de Lisboa pela primeira vez, um papel acrescido para os Parlamentos Nacionais. Agradeço o vosso contributo e passaria a palavra no início deste debate ao Presidente do Parlamento da Eslovénia, Kukchat, para, em nome da Presidência atual da União Europeia, país da Presidência, nos dar também o seu contributo para este debate. Tem a palavra.
Poštovane dame in gospodje, lep pozdrav. Poseben pozdrav tudi gostitelju, predsedniku portugalskega parlamenta gospodu Gami, ki je pred pol leta izročil štafeto predsedovanja tudi meni. Namreč, kot imajo nacionalne vlade v času predsedovanja velik pomen, tako ima tudi nacionalni parlament predsedujoče države kar obilo dela. Vesel sem, da lahko pozdravim tudi gospoda Akvajeja, kajti njemu bomo čez nekaj dni predali to štafeto naprej. Dvakrat sem vesel, da jo bo prejela Francija. Prvič zato, ker bomo čez 10 dni osvobojeni tega bremena, drugič pa zato, ker sem prepričan, da bo Francija svojo nalogo zelo dobro opravila. Spoštovani, verjetno smo vsi za obžalovanjem sprejeli vest o irski zavrnitvi Lizbonske pogodbe. Dejstvo je namreč, da Lizbonsko pogodbo potrebujejo tako evropski državljani, kot tudi Evropska unija, saj prinaša večjo učinkovitost, več demokratičnosti in preglednosti, predvsem pa je potrebna za nadaljevanje procesa poglabljanja unije. Omembe vredna je večja in okrepljena vloga nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Nacionalnim parlamentom, ki pomembno vplivamo k legitimnosti evropskega projekta, vendarle omogoča, da dejavno prispevamo k boljšemu delovanju Unije in s tem k boljšemu življenju naših državljanov. Zato si moramo prizadevati, da kljub nedavni zavrnitvi pogodbe na Irskem iščemo rešitev izhoda iz te situacije, in to v okvirjih, ki jih prav ta Lizbonska pogodba ustvarja. Slovenski državni zbor je Lizbonsko pogodbo že ratificiral in poziva, da temu sledijo tudi ostale parlamentarne, ostale države članice, ki ratifikacije še niso izvedle. Zdi se, da je delovanje Evropske unije trenutno preveč oddaljeno od evropskih državljanov. Marsikje zadeve Evropske unije še niso postale del notranjih zadev, prav tako se notranja vprašanja ne povezujejo dovolj za vprašanje unije, saj še vedno manjka zavest o tem, da imajo odločitve, sprejete na nivoju unije, neposredno vpliv na življenje v njenih članicah. Za zgodnejšo vključenostjo nacionalnih parlamentov v procese vplivanja in odločanja na ravni Evropske unije bomo pridobili večjo moč, da delujemo proaktivno. Kako bomo okrepili parlamentarno dimenzijo v Evropski uniji, je odvisno od nas samih. Nove možnosti sodelovanja in vplivanja v procesih odločanja na ravni Evropske unije, ki se nam ponujene, pomenijo hkrati nov pritisk, ki od nas zahteva določene prilagoditve in prevzeme novih nalog. Za vzpostavitvijo ustreznih praks obravnave Evropske unije, evropskih zadev v nacionalnih parlamentih in za medsebojnim sodelovanjem bomo v procesih obravnave in sprejemanja odločitev na ravni Evropske unije lahko hitreje in uspešneje uveljavljali naše interese in tako ukrepili parlamentarno dimenzijo Evropske unije. Potrebno je oblikovati mehanizem učinkovitega medsebojnega sodelovanja, preko katerega bomo nacionalni parlamenti lahko v večji meri vplivali na zakonodajne odločitve Unije in s tem na vsakdanje življenje v njej. Zato menim, da bi bilo koristno oblikovati posebno delovno skupino, sestavljeno vsaj iz predsednikov nacionalnih parlamentov naslednjega tria, ki bi pripravila pregled, kako in v kolikšni meri posamezni nacionalni parlamenti obravnavajo predloge zakonodajnih aktov Unije. Na temelju te analize bi delovna skupina, upoštevajoč primeren čas, v katerem posamezen nacionalni parlament zavzame stališče do predloga zakonodajnega akta Unije, predlagala primerljiv postopek obravnave predlogov zakonodajnih aktov Unije v nacionalnih parlamentih. Poleg tega bi delovna skupina pripravila tudi predlog posebnega medparlamentarnega poslovnika, ki bi določal tako postopek za izmenjavo stališč o predlogih zakonodajnih aktov med nacionalnimi parlamenti, kot tudi postopek za izmenjavo mnenj med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. S tem bi imeli nacionalni parlamenti moč oblikovati svoj vpliv in učinkoviteje sodelovati pri sprejemanju zakonodaje Unije. V ta namen bi delovna skupina preučila tudi možnost dograditve sekretarijata COSAC in odbora IPEX v tako imenovano parlamentarno pisarno. Ker gre pričakovati, da bodo le posamezni predlogi zakonodajnih aktov Unije deležni pozornosti večine nacionalnih parlamentov, bi bilo dobro, da bi delovna skupina predvidela možnost, ki bi omogočala, da lahko sprožijo postopek zbiranja, izmenjave in usklajevanja stališč tudi posamezni nacionalni parlamenti in ne le tako imenovana medparlamentarna pisarna. Nacionalni parlamenti ne smemo zanemariti potencijala, ki ga imamo in ki omogoča obvladovanje širših vprašanj in problemov, ki so skupni vsem članicam Unije. Ne smemo pozabiti, da nacionalni parlamenti nismo samo varuhi nacionalnega interesa, ampak tudi pospeševalci evropskih idej. Predvsem pa smo kot predstavniki ljudi tisti, ki lahko približajo evropske zadeve in Evropsko unijo svojim državljanom, ter jo na ta način okrepimo. Hvala.
Dou agora a palavra ao vice-presidente do Parlamento Europeu, Manuel dos Santos.
Obrigado, caro Presidente. Começo, aliás, por uma referência que não está no meu discurso, pedindo antecipadamente desculpa aos intérpretes, por dizer que estou totalmente de acordo com o seu discurso. Penso que as linhas mestras do relacionamento entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais que expôs são aquilo que, efetivamente, o Parlamento Europeu também pensa e, portanto, felizmente, temos à frente da Assembleia da República Portuguesa alguém que está em convergência plena com o pensamento dominante no Parlamento Europeu. Caros Presidentes, ao longo dos últimos anos temos assistido e cooperado numa reforma profunda das instituições europeias. Essa reforma teve como claro vencedor a democracia parlamentar, tanto no que se refere aos Parlamentos Nacionais, quanto no que se refere ao Parlamento Europeu. Nestes anos, os Parlamentos Nacionais, quer no rejeitado Tratado Constitucional, quer na chamada Iniciativa Barroso ou no ativo papel da COSAC, viram reforçado o seu envolvimento nos assuntos europeus. Estes avanços são ainda mais fortes no texto do Tratado de Lisboa, como todos sabemos. Recordo que o Tratado de Lisboa derivou do Tratado Constitucional, o qual tinha sido redigido por uma convenção que reuniu publicamente e onde estavam representados em pleno todos os Parlamentos Nacionais, bem como o Parlamento Europeu. A convenção manteve ainda um diálogo constante com organizações da sociedade civil. O Tratado de Lisboa foi o resultado de longas negociações visando um compromisso que foi aceito e assinado pelos governos de todos os Estados-membros. Os Parlamentos Nacionais tiveram aqui um papel vital. O Tratado de Lisboa coloca os Parlamentos Nacionais no coração do funcionamento da União Europeia, dando-lhes um papel muito mais ativo, nomeadamente envolvendo a sua contribuição nas áreas de negócios estrangeiros, liberdade, segurança e justiça. E tal como o Parlamento Europeu, terão de ser notificados em todos os processos de pedidos de adesão à União Europeia. O reforço da democracia parlamentar é também conseguido pelo substancial aumento da área da codecisão, que passará a ser o procedimento legislativo normal e garantirá ao Parlamento Europeu a participação em quase 95% do processo legislativo europeu. No processo de construção europeia, o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais são parceiros iguais, com papéis complementares. O Parlamento Europeu é um co-legislador e fiscaliza a Comissão Europeia e a sua ação. Os Parlamentos Nacionais fiscalizam os respectivos governos e as posições que tomam ao nível da Comissão e do Conselho e no que respeita à transposição e implementação da legislação europeia nos Estados-membros. Nos últimos anos, pela chamada Iniciativa Barroso e pelas novas disposições do Tratado de Lisboa, temos vindo a consolidar uma via de maior participação dos Parlamentos Nacionais no processo de decisão legislativa europeia, ao dar-lhes uma maior oportunidade de informação e contribuição em tempo útil para essa decisão. É importante para nós, no Parlamento Europeu, passarmos a receber informação automática sobre as opiniões dos Parlamentos Nacionais acerca de qualquer documento da Comissão. Agora há canais mais claros de comunicação para transmitirmos ou recebermos informações dos Parlamentos Nacionais e não estamos limitados às questões da subsidiariedade. É essencial que os Parlamentos Nacionais usem plenamente esta oportunidade de envolvimento na discussão legislativa europeia, logo desde os primeiros passos pré-legislativos, porque a sua opinião permitirá legislar melhor e também que as decisões europeias sejam melhor entendidas em cada Estado-membro. Devo aqui referir que os estudos feitos ao longo de vários anos mostram que não há qualquer motivo para preocupações no que se refere aos princípios da subsidiariedade ou proporcionalidade do processo legislativo. Isso deve-se também ao facto de a cooperação com os Parlamentos Nacionais ser cada vez mais um aspecto central das reformas institucionais que temos promovido, e nomeadamente as que estão contidas no Tratado de Lisboa. Por isso, o Parlamento Europeu, neste momento, e perante esta Assembleia, apela aos Parlamentos Nacionais para continuarmos a reforçar a nossa plena cooperação. A cooperação entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais começou há alguns anos e tem vindo a estabilizar numa série de realizações conjuntas. O Parlamento Europeu pretende continuar e desenvolver este modelo de cooperação para dar o que está escrito no Tratado de Lisboa. Parlamento Europeu e Parlamentos Nacionais, todos beneficiaremos do desenvolvimento destas relações. Continuaremos com as muitas apreciadas reuniões conjuntas de deputados e de comissões. Continuaremos a oferecer aos Parlamentos Nacionais um leque alargado de atividades com visitas temáticas, visitas de estudo, seminários, estágios e outras formas de cooperação. Caros Presidentes, queridos colegas, todos os benefícios, tal como todo o duro trabalho das instituições e dos Estados-membros nos últimos anos para a reforma das instituições, se poderiam perder se o Tratado de Lisboa não fosse ratificado. A União Europeia dificilmente pode avançar com base no Tratado de Nice. O Parlamento Europeu participou no processo de negociação com os seus representantes, os quais se bateram e defenderam muito a dimensão democrática e parlamentar da União Europeia. Eles, como outros membros da Convenção, protegeram e aumentaram os poderes dos Parlamentos Nacionais. Os Parlamentos Nacionais são grandes vencedores do Tratado de Lisboa. Sem o Tratado de Lisboa, os Parlamentos Nacionais, tal como o Parlamento Europeu, perderiam as suas novas competências e manteriam o atual quadro de menor democracia. O verdadeiro perdedor seria, no entanto, a Europa e os seus cidadãos. Devemos permitir que isto aconteça? A resposta é seguramente e unanimemente não. Os Parlamentos da União Europeia, Parlamentos Nacionais e Parlamento Europeu devem trabalhar cada vez mais juntos. Devemos agir para resolver a atual situação política e agir rapidamente. Nós, parlamentares, temos de defender em conjunto este aquis comum, o futuro da Europa e o futuro dos nossos cidadãos. A primeira reação ao voto não irlandês deverá ser o reforço da nossa convicção acerca da necessidade da reforma institucional, acerca dos objetivos europeus comuns e, nesse sentido, de que o processo de ratificação deverá continuar. Alguns governos anunciaram que o Tratado de Lisboa morreu ou não existe. Não podemos esquecer que 19 Estados-membros já ratificaram o Tratado de Lisboa. Os Parlamentos podem provar que o Tratado está vivo e forte, completando o processo de ratificação nos 7 Estados-membros em falta. A ratificação por 26 Estados-membros seria a melhor resposta aos que não acreditam no projeto europeu. O Parlamento Europeu adotou uma resolução em fevereiro de 2008, apoiando as disposições do Tratado e o processo de ratificação. Os Parlamentos Nacionais podem ter um papel importante para salvar o Tratado de Lisboa. O Parlamento Europeu apreciou muito o envolvimento dos deputados irlandeses na campanha do Sim. A esmagadora maioria dos deputados do Parlamento Irlandês apoia o Tratado de Lisboa. Porém, os resultados do referendo mostram a distância que separa ainda a visão parlamentar da percepção dos cidadãos. Acredito que este é um assunto que teremos de nos dedicar todos num futuro próximo. Vós e nós, Parlamentos Nacionais e Parlamento Europeu, podeis mandatar os vossos governos ou controlar as outras instituições, podeis mandatar a Comissão Europeia para encontrar uma via aceitável para salvaguardar o conteúdo do Tratado num quadro legislativo razoável e não falsificado. A solução tem, no entanto, de ser encontrada rapidamente e sem demora. Caros Presidentes, temos de levar para a frente o projeto europeu e converter este movimento num sucesso a longo prazo para todos os 450 milhões de cidadãos da União Europeia. Vivemos um momento aliciante para todos nós. O desafio que temos à frente é grande. Será um grande erro e seria um grande retrocesso para a Europa se não quisermos ou não fôssemos capazes de o enfrentar. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Depois destas introduções, podem usar da palavra dos vossos lugares por razões de economia de tempo. Dou a palavra ao Presidente Mides Aldelave, o SEC da Câmara dos Deputados da República Checa. Pode falar do lugar, não é necessário vir à tribuna.
Dámy a pánové, vážení kolegové, budu hovořit o výsledcích jednání, které se uskutečnilo před pátkem 13. června. Jsem však přesvědčen, že o mnohých z těchto závěrech je nezbytně diskutovat bez ohledu na další vývoj ratifikačního procesu Lisabonské smlouvy. Novými úkoly a spoluprací národních parlamentů se zabývalo nedávné setkání předsedů parlamentů Visegrádské skupiny. V jednání jsme podrobně analyzovali, co nového vyplyne z Lisabonské smlouvy pro práci zákonodárných sborů a jaké požadavky na spolupráci národních parlamentů tento dokument přináší. Posuzovali jsme rovněž, jak novou roli národních parlamentů promítnout do každodenní praxe. Za nezbytnou jsme pak označili práci na analýze nových postavení národních parlamentů s tím, že výsledky těchto analýz si budeme vzájemně předávat. Lisabonská smlouva je a stále si dovolují použít přítomný čas výsledkem dvou paralelních procesů. Na jedné straně nutnost zavádět efektivnější způsob rozhodování v Radě v souvislosti s prohlubování a rozšiřování integrace. Na straně druhé potřeby postupně odstraňovat demokratický deficit, který Evropská unie provází od jejího vzniku. Z našeho hlediska je nejdůležitější, že postupnému odstraňování tohoto deficitu může přispět právě posílení role národních parlamentů. Domnívám se, že bychom měli přistoupit ke kritické analýze dnešního stavu, nakolik jsou parlamenty připraveny novou roli v případě potřeby splnit. Zaměřit bychom se přitom měli na taková opatření, která by národním parlamentům umožnila stát se respektovaným partnerem unijních institucí, zejména Evropské komise a Evropského parlamentu. Je tedy třeba vést diskuzi o účinnějších formách spolupráce národních parlamentů mezi sebou, o systému horizontálního předávání informací, o souvisejících a dalších otázkách. A to jsou problémy, které jsou a budou stále aktuální v souvislosti s výzvami, před kterými Evropa stojí a bude stát. V kontextu našeho jednání je nezbytné ocenit iniciativu COSA, který vyzval předsednictví Francie, aby se zvalo pracovní skupinu složenou ze zástupců národních parlamentů při Evropské unii. Naší podporu si určitě zaslouží také návrh obou italských komor, aby byla ustavena pracovní skupina, která by vytýčila kritéria a postup pro smysluplnou kontrolu subsidiarity. Tato skupina by také ustanovila postup pro spolupráci a výměnu informací mezi institucemi Evropské unie a národními parlamenty. Tyto iniciativy je třeba podporovat, ať už Lisabonská smlouva vstoupí v platnost nebo nikoliv. Nicméně mé přání je, aby ratifikace smlouvy pokračovala, když již teď je zřejmé, že nevstoupí v platnost podle původního scénáře. Nezapomínejme, kolik práce a těžko vyjednaných kompromisů za smlouvou stojí. Dámy a pánové, vážení kolegové, Česká republika bude prvním pololetí roku 2009 předsedat Radě Evropské unie. Poslanecká sněmovna v tomto období uspořádá několik konferencí. Chtěli bychom navázat na předsednictví Francie zmíněnou iniciativu COSAC s tím, že by mělo pokračovat společné hledání vhodných prostředků, jak co nejúčinněji dále posílit roli národních parlamentů v evropském legislativním procesu. V případě potřeby a samozřejmě s vaším souhlasem a podporou bych k tomuto tématu případně pozval vás, předsedy národních parlamentů, na společné kolokvium v době našeho předsednictví v Radě Evropské unie. Děkuji za pozornost.
Dobrý den, prezident Renato Schifani, do Senátu Italie.
Grazie, signor Presidente. Questo dibattito si svolge in un momento cruciale dello sviluppo della nostra Unione. Credo che tutti dobbiamo valutare il risultato del referendum irlandese con attenzione e con rispetto. 18 Paesi hanno concluso positivamente le procedure di ratifica parlamentare. Ad essi si è aggiunto mercoledì scorso il Parlamento britannico. Per parte nostra il Senato ha iniziato l'esame del Trattato di Lisbona e lo proseguirà nelle prossime settimane. Il processo di ratifica va dunque avanti, nella consapevolezza che il trattato offre nuovi preziosi strumenti per rispondere proprio alle domande che insistentemente si levano dalle opinioni pubbliche. Il trattato inserisce per la prima volta e con grande evidenza una norma esplicita sul ruolo dei parlamenti nazionali. Di ciò dobbiamo essere grati alla presidenza portoghese e in particolar modo al presidente Gama, che ha così intensamente fatto valere le aspettative dei parlamenti nei lavori della conferenza intergovernativa. Il nuovo ruolo dei parlamenti nazionali è scolpito a chiare lettere nell'articolo 12 del Trattato. Essi dovranno contribuire attivamente al buon funzionamento dell'Unione. Un ruolo dunque attivo, di stimolo, non già di sterile critica. In questa prospettiva noi intendiamo leggere il più importante strumento messo a disposizione dal nuovo Trattato, il sistema di allerta precoce. Grazie ad esso potremo far ascoltare alla Commissione europea la voce dei parlamenti nazionali fin dal primo momento di formazione degli atti normativi dell'Unione. Potremo rendere visibile e trasparente il tessuto di interessi e preoccupazioni che si manifestano a livello nazionale. E ciò non in contrasto con il ruolo del Parlamento europeo, ma per aiutare la Commissione a migliorare la qualità delle sue proposte, renderle più efficaci, chiare, per i nostri cittadini e capaci di rassicurarli. Troppo spesso, infatti, le politiche dell'Unione hanno alimentato paure, spesso su temi decisivi come il mercato del lavoro, la sicurezza, l'energia, l'ambiente, e ora i prezzi dei generi alimentari, i messaggi provenienti da Bruxelles sono apparsi confusi. Io credo che esercitando bene questo nuovo ruolo che il Trattato di Lisbona affida ai Parlamenti, potremo dare un contributo decisivo al funzionamento dell'Unione, per fare chiarezza e superare anche quei grandi ritardi e difficoltà a cui assistiamo nella fase di trasposizione del diritto europeo nei singoli ordinamenti nazionali. La Commissione europea, avviando la fase sperimentale di confronto con i Parlamenti nazionali, ha colto lo spirito del nuovo Trattato. Il dialogo con i Parlamenti nazionali non deve essere limitato alla semplice verifica del principio di sussidiarietà, ma aprirsi ad un confronto più ampio ed informale che tocchi tutti gli aspetti delle proposte normative. Non è e non deve essere infatti obiettivo dei Parlamenti, almeno del Parlamento italiano, quello di bloccare lo sviluppo della normativa europea, ma piuttosto di perfezionarla, aiutarla a formarsi meglio sin dal suo nascere, tanto più in un'Europa a 27 ove il processo legislativo è più laborioso e complesso. La sfida che ci pone oggi il referendum irlandese troverà una soluzione proprio nel Trattato, se i Parlamenti nazionali sapranno vigilare sull'adeguatezza della risposta europea alle domande concrete poste dai cittadini, domande di sicurezza, di governo dell'immigrazione, di politica comune dell'energia, a cui solo a livello europeo si può dare una risposta efficace. Il ruolo dei Parlamenti nazionali non sarà concorrenziale, ma profondamente complementare a quello del Parlamento europeo che, come efficacemente scrive il nuovo Trattato, rappresenta i cittadini dell'Unione. Questa complementarietà è ancor più visibile nelle altre previsioni richiamate all'articolo 12 del Trattato e fra queste, in particolare, proprio nella delicata funzione riconosciuta dal nuovo Trattato ai Parlamenti nazionali europei, di valutazione e controllo politico sullo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Un ruolo cruciale che dovrà garantire un pieno controllo democratico sui progressi dell'Unione in quei campi ove crescente è la domanda di Europa da parte dei nostri cittadini, il controllo dei flussi migratori e la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, che non conosce più e da tempo i confini degli Stati nazionali. A noi ora, Parlamenti dell'Unione, il compito di utilizzare appieno questi nuovi strumenti, di raccogliere e vincere la sfida di un'Europa sempre più unita, forte delle proprie radici comuni e capace di rispondere alle richieste pressanti che vengono dai nostri cittadini. Vi ringrazio.
Obrigado. Agora o presidente Koçal Toptan da Turquia.
Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Avrupa kıtasında kalıcı barış ve istikrarı sağlamak amacıyla oluşturulan Avrupa Birliği bugün dünyada barış ve istikrarı sağlanması için küresel bir öneme sahip hale gelmiştir. Bugün çağımıza damgasını vuran küreselleşme dinamikleri Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısını dönüştürme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Lisbon Anlaşması, birliğin kurumsal dönüşüm ihtiyacının bir sonucudur. Bu açıdan bakıldığında Lisbon Anlaşması, Avrupa Birliği'nin geleceğini temsil etmektedir. İrlanda'da yapılan referandum sonuçlarına kuşkusuz memnun değiliz. Ancak maalesef İrlanda referandum sonuçlarının 2009 Avrupa Parlamentosu seçim kampanyasının şimdiden başlatılması için değerlendirmek istendiği izlenimini vermektedir. Burada özellikle şu samimi kanaatimi Sayın Başkanlarla paylaşmak istiyorum. Kimi çevrelerin 2009 Avrupa Parlamentosu seçim kampanyasını Türkiye üzerinden yürütmesi, Avrupa'nın gerçek sorunlarının ve geleceğinin görmezlikten gelinmesiyle eş anlamlı algılanması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye meşakkatli bir yoldadır. Ancak bu yolda bütün zorluklara rağmen kararlılıkla ilerlemektedir. Yürürlüğe girmesiyle ilgili güncel sorunlar ön planda olsa da Lisbon Anlaşması'nın içeriğiyle ilgili bazı düşüncelerimi bu vesileyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Anlaşmada Avrupa Birliği'nin geleceğinde Avrupa Parlamentosu'nun ve üye ülke ulusal parlamentoların daha etkin bir rol ve sorumluluk üstlenecek olmalarından memnuniyet duyuyoruz. Zira karar alma süreçlerinde parlamentoların aktif bir şekilde katılması Avrupa Birliği'nin meşruiyet zeminini güçlendirecektir. Ancak Avrupa Birliği'nin geleceği için sadece birliğin etkin bir kurumsal yapıya sahip olması yeterli değildir. 21. yüzyıl karşımıza çıkardığı güçlükler ve sunduğu fırsatlarla küresel alanda işbirliğinin güçlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu noktada Avrupa Birliği'nin sadece ekonomik anlamda değil, siyasi anlamda da daha etkin ve küresel aktör haline alması büyük önem taşımaktadır. Bu değerlerin yayılması aynı zamanda küresel barışa da büyük katkıda bulunacaktır. Türkiye'nin gerçekleştirdiği reformları sadece Avrupa Birliği değil, geniş bir coğrafyadaki pek çok ülkede yakından izlemektedir. Türkiye'nin üyesi olduğu bir Avrupa Birliği, ekonomik, siyasi ve kültürel olarak doğası gereği bir küresel güç halini alacak ve farklı bölgeler açısından önemli bir çekim merkezi oluşturacaktır. İşte bu nedenle bizler Türkiye ve Avrupa'nın ortak bir geleceği olduğuna inanıyoruz. Avrupa Birliği tam üyeliği Türk halkının akılcı bir tercihidir. Türkiye için bundan başka bir seçenek kabul edilemez. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılması aynı zamanda bakış açılarının genişletilmesini ve pek çok düzeyde bir zihniyet değişikliğini de beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği çok yönlü farklılıklar arz etmektedir. Sadece hükümetler değil, parlamento başkanları olarak bizler de artık şu sorunun üzerinde ciddiyetle durmalıyız. Avrupa Birliği kendisi için nasıl bir gelecek istiyor? Bu soruların yanıtı Türkiye'nin ve Avrupa Birliği'nin gelecekteki rolleri bakımından da tayin edici öneme sahip olacaktır. Parlamento başkanları olarak ortak geleceğimizi ilgilendiren bu konuda aktif bir rol oynamamız gerektiği kanısında olduğumu ifade ediyor. Teşekkür ediyorum.
Çok güzel.
Presidente Pavel Paska, do Parlamento da Eslováquia.
Dear Mr. Speaker, Dama Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen, the future of the European Union is not purely a matter of either adopting or not adopting the Lisbon Treaty. However, we can surely agree that if we want to see a strong and competitive Europe continuing in the future, the Lisbon Treaty is the inevitable first step forward. It would make me happy if the entire discussion about Europe's future was not exclusively about the Lisbon Treaty, but undoubtedly we will not be able to avoid this topic today. Ladies and gentlemen, my belief remains unchanged. I am an advocate of a strong and competitive Europe. Reforms introduced by the Lisbon Treaty are fully supported by Slovakia, and we believe that together we will find a way to apply them in practice. At the same time, my belief concerning the need to have a stronger European Union is not based on any artificial idealism. In my opinion, idealists are rather those who still think that a globalized economy has no impact on our position in the world, and that there is nothing we would need to change. There are, in particular, two dimensions to my reasoning, the practical and the realistic. They are based on the fact that European states are too small to be able to face the challenges of globalization on their own. This is not to say that I would want to depict globalization as a boogeyman. Globalization does not automatically mean anything evil. It is simply a challenge that we might take advantage of, or we might let it go and have our decisions dictated by its process anyway. However, if we want to take this advantage, we should be able to sacrifice a part of our sovereignty, which is becoming increasingly virtual these days, and seize the chance to actually make decisions within the framework of the European Union and face as a major player other major players in the global arena. Only as the European Union can we face negative impacts of globalization on our social systems. Only as the European Union can we face such challenges as global warming. Only as the European Union can we assert our own positions in the field of international relations. The European Union means positive synergy, which albeit depriving us of a part of former sovereignty, on the one hand, is offering us much more real sovereignty on the other, that is, the ability to actually influence global processes. I would be a hopeless dreamer to think that in today's world, small countries can progress without making compromises on certain points. Today, the question is not whether to make compromises or not, Instead, the question is, what kind of compromises will we be making and with who? I believe compromises are the vehicle that can move Europe and therefore all of us forward and further. And more importantly, we should bear in mind that no one will jump in to make such compromises for us, nor Brussels, nor Eurocrats. These compromises are reached by our governments, our prime ministers, our deputies in the European Parliament, our commissioners, and last but not least, ourselves, parliamentary speakers at forums similar to this very one. Simply said, dear friends, Brussels, which in many cases is not spoken of kindly, actually mean us, and it is our responsibility only for what Brussels and the whole of Europe will look like. At stake is not only our future, but also the future of countries which for a long time have been waiting for the European Union to offer them membership. And this is why I also, on behalf of the Croats, Macedonians, Ukrainians and others, call upon you to find a solution as soon as possible, a solution that will not halt the European Union in its quest to unify Europe. Thank you.
Obrigado, Presidente. Herman Van Rompuy, Bélgica. Câmara dos Representantes.
Monsieur le Président, chers collègues, le traité de Lisbonne reconnaît le rôle des parlements nationaux dans le bon fonctionnement de l'Union européenne. Deux protocoles annexes tendent par ailleurs à permettre la mise en œuvre de cette mission des parlements nationaux. La Chambre des représentants de Belgique n'envisage pas la procédure de subsidiarité et de proportionnalité comme une procédure de blocage, mais bien comme un point d'ancrage pour associer plus étroitement les parlementaires au processus décisionnel européen et pour participer de manière constructive à la définition de la politique européenne. Alors qu'en est-il de la coopération interparlementaire en vue d'établir un bilan en matière de subsidiarité? Il apparaît que les tests effectués au sein de la COSAC démontrent dès à présent que ce n'est pas tant la question de la subsidiarité, mais plutôt celle de la proportionnalité qui se pose. Il s'ensuit que l'avis en matière de subsidiarité relève davantage d'une appréciation et d'une décision qualitative que d'une attitude tranchée, soit oui, soit non, contrairement à ce qui se laisse supposer, à ce qui laisse supposer le système de points du protocole relatif à la subsidiarité. Il importe donc d'adapter les procédures tendant à récolter et synthétiser les avis des parlements nationaux. Le bilan n'est pas la simple addition des positions des parlements. Il convient qu'à un moment donné, les avis de subsidiarité qualitatifs connaissent une phase de délibération collective entre les parlements à l'occasion de laquelle ils seront synthétisés. Sur le plan de l'organisation, c'est un défi pour le Parlement. Il ne me paraît pas souhaitable que la Commission européenne rédige elle-même la synthèse et le bilan des positions des différents parlements nationaux. D'après notre expérience récente, dans le cadre de l'initiative Barroso, la Commission européenne transmet chaque année un millier de documents. Un problème de subsidiarité se pose pour quelques 5% de ces documents. En moyenne, les parlements nationaux devront donc formuler un avis de subsidiarité par semaine. Il convient dès lors d'organiser une concertation adéquate. Des réunions partielles, une sorte de sous-COSAC, tous les deux mois, ne conviennent pas. L'ensemble de cette question requiert encore une réflexion approfondie. Enfin, nous devons également procéder à une réflexion sur l'organisation de la procédure de subsidiarité dans chaque parlement national. Une analyse des meilleures pratiques dans le cadre de la COSAC peut contribuer à développer une méthode efficace. Pour la définition de la position interne, l'échange d'informations pendant le processus de formation de l'avis de subsidiarité revêt une grande importance. C'est pourquoi l'IPEX devra être conçu de façon plus interactive. Aujourd'hui, seules les positions définitives en matière de subsidiarité sont communiquées. J'en viens à l'approche future. Et je serai très bref.
pour la mise en œuvre de la procédure du carton jaune et du carton orange pour les spécialistes, il est envisagé de créer un groupe de travail tant dans le cadre de la COSAC que dans celui de notre conférence des présidents. Cette conférence ayant toujours donné la priorité à la rationalisation plutôt qu'à la prolifération de la coopération interparlementaire, je propose de ne constituer qu'un seul groupe de travail. Il me paraît logique de le faire dans le circuit qui est le plus étroitement associé au suivi concret du processus décisionnel de l'Union européenne, c'est-à-dire la COSAC. Un groupe de travail au sein de la COSAC a d'ailleurs déjà entamé ses activités. Nous attendons de ce groupe de travail qu'il réalise deux tâches essentielles, rendre opérationnelle la procédure de carton jaune et carton orange, en quelque sorte réaliser une synthèse des avis de subsidiarité qui seront par essence, je le répète, de nature qualitative, et enfin analyser les meilleures pratiques en matière d'examen de la subsidiarité. En guise de conclusion, je tiens à souligner que nous devons nous garder en tant que Parlement national d'adopter une attitude purement procédurière, une approche volontariste consistant surtout à montrer l'effet de la politique européenne sur le quotidien des citoyens est à mon estime la plus adéquate. Merci.
Obrigado, Presidente Javier Rojo, do Senado de España.
Gracias, Presidente. Señor Presidente, colegas, la construcción europea es una historia de éxito, a pesar de que se han vivido y se viven, como hemos podido señalar en la mañana, momentos de dificultad. Europa, como siempre, encontrará una solución adecuada sobre la base del diálogo y la reflexión entre todos los Estados miembros y, en particular, con Irlanda. Las sucesivas reformas de los tratados, fundamentalmente desde Maastricht, han ido destinadas a democratizar las instituciones, reforzando el papel del Parlamento Europeo y, en definitiva, hacer realidad uno de los tres principios sobre los que se asienta la Unión Europea, el principio de democracia representativa. Sin embargo, hoy nos corresponde hablar a nosotros, a los presidentes de los parlamentos nacionales, sobre el papel que desempeñamos en esta empresa de la construcción europea. Una herramienta importante para fortalecer y hacer más Europa es la que se va a desarrollar a través del sistema IPES, que permite un rápido intercambio de información entre los parlamentos nacionales sobre los diferentes procedimientos de control de las políticas relacionadas con los asuntos europeos que desempeñan nuestros gobiernos de cara a asegurar la responsabilidad democrática en la toma de decisiones en el seno de la Unión. En definitiva, se trata de un instrumento a través del cual los parlamentos nacionales contribuimos a hacer realidad otro de los pilares esenciales sobre los que se asienta la realidad europea, el principio de transparencia. Asimismo, los parlamentos nacionales hemos contribuido, lo debemos seguir haciendo, en los sistemas de convención europea a través de la designación de nuestros representantes en el seno de los mismos, de tal manera que la pluralidad política vinculada a la propia institución parlamentaria esté presente, haciendo posible de esta manera la vinculación entre los intereses nacionales y el propio interés europeo. Además, nuestra presencia es también continua mediante las aportaciones de la COSAC, la conferencia de los órganos relacionados con los asuntos comunitarios, que a través de sus reuniones periódicas sirven para coordinar las políticas de nuestros parlamentos en todo lo que tiene que ver con las políticas comunitarias, y es uno de nuestros principales éxitos propios de la cooperación parlamentaria. En referencia a este principio de cooperación, qué duda cabe que la labor que ha de desempeñar por el Parlamento Europeo es de vital importancia. Tenemos también una importante función en el control del cumplimiento del principio de subsidiariedad, es decir, tenemos la obligación de garantizar que las competencias no exclusivas de la Unión Europea sean aplicadas por el orden más eficaz y cercano en cada caso concreto. Es cierto que en los momentos de incertidumbre que vivimos y sobre los cuales hemos tenido ya la oportunidad de debatir en la reunión informal de la mañana, hacen que el instrumento previsto al efecto, el protocolo referido a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, se encuentra afectado por el resultado final del proceso de ratificación. Pero ello no debe evitar que los principios generales allí contemplados deban formar parte de nuestra preocupación diaria, puesto que su cumplimiento va destinado a otro de los objetivos esenciales de la historia de este gran proyecto europeo, el mejor servicio a los ciudadanos. El reforzamiento del papel que desempeñamos los parlamentos nacionales en este complejo entramado que supone la política europea debe seguir formando parte de nuestros objetivos esenciales, en tanto que representantes de la institución democrática por excelencia, que no es otra cosa que el Parlamento.
Si todos empujamos en la misma dirección, contribuiremos a la legitimidad democrática de la Unión Europea y estaremos, por tanto, aportando nuestra pequeña contribución a conseguir que la historia de la Constitución Europea, además de un sueño, siga siendo una historia de éxito, con dificultades, pero que seguro que vamos a encontrar el camino para resolverlas. Gracias.
Obrigado. Agora, Presidente Marius Garoyan, de Chipre, Parlamento de Chipre.
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν επιτρέψτε μου να συγχαρώ τον Πρόεδρο Γκάμα και την Πορτογαλική Εθνοσυνέλευση για την άψογη διοργάνωση της διάσκεψης αλλά και για την θερμή φιλοξενία την οποία μας έχουν επιφυλάξει. Επιτρέψτε μου επίσης, Πρόεδρε Γκάμα, να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας να προσκαλέσετε Πρόεδρους Κοινοβουλίων Τρίτων Χωρών για να συμμετάσχουν στη φετινή διάσκεψη, αν και τελικά δεν κατέστη δυνατή η εδώ παρουσία των ομολόγων μας. Όπως προγραμματιζόταν, θεωρώ χρήσιμο να τονίσω τη σημασία διευθέτησης τέτοιων συναντήσεων και να εκφράσω την ελπίδα, όπως μας δοθεί η ευκαιρία, να ανταλλάξουμε απόψεις με προέδρους άλλων κοινοβουλίων στα πλαίσια κάποιας μελλοντικής συνάντησης. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρήθηκαν οι νικητές της συνθήκης της Λισαβόνας. Ο ρόλος τους αυξήθηκε σημαντικά, με αποτέλεσμα να γίνονται ουσιαστικά βήματα προς την κάλυψη του δημοκρατικού ελλείμματος που παρατηρείται στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ο συλλογικός στόχος τον οποίο θα πρέπει να θέσουμε τώρα είναι η απόδειξη ότι είμαστε αντάξιοι του ρόλου του οποίου μας αναθέτει η συνθήκη, ότι είμαστε και πρόθυμοι και ικανοί να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των αρμοδιοτήτων που μας εμπιστεύτηκαν σε σημαντικούς τομείς όπως είναι ο έλεγχος για τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και για τα θέματα που σχετίζονται με τις εσωτερικές υποθέσεις. Κυρίως όμως, θα πρέπει να αποδείξουμε ότι παρά την προσωρινή επιβράδυση στη μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζουν να αναζητούν τρόπους περαιτέρω βελτίωσης των ήδη πολύ καλών σχέσεων που τους συνδέουν, ούτως ώστε να συμβάλλουν στην οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να ταυτίζονται. Το γεγονός ότι η συνθήκη της Λισαβόνας απορρίφθηκε από τη μόνη χώρα που διοργάνωσε δημοψήφισμα για την επικύρωσή της θα πρέπει να μας προβληματίσει. Μήπως οι πολίτες θα πρέπει να εμπλέκονται ακόμη περισσότερο στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα? Μήπως πρέπει να εξευρεθούν τρόποι και μηχανισμοί με τους οποίους οι πολίτες να μπορούν να πληροφορούνται και να εκφράζουν απόψεις για τα τεχτενόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιο άμεσα? Ως δημοκρατικά εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού, έχουμε μεγάλη ευθύνη και πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε στον τομέα της πληροφόρησης και ουσιαστικότερης εμπλοκής των πολιτών στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ευθύνη μας και επιταχτική ανάγκη είναι να φουγκραστούμε τους πολίτες, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τις ανησυχίες τους, εξηγώντας τους τι σημαίνει για αυτούς η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς οι ευρωπαϊκές πολιτικές λειτουργούν προς εξυπηρέτηση των ιδίων. Πρέπει να επιδιώξουμε να πείσουμε τους πολίτες ότι οι αλλαγές που επέρχονται με τη συνθήκη της Λισαβόνας στην προκείμενη περίπτωση και οποιαδήποτε άλλη συνθήκη προκύψει στο μέλλον στοχεύουν πρώτιστα στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους, στην ασφάλεια τους, στην ευημερία τους. Να τους πείσουμε ότι με κανένα τρόπο τυχόν μεταρρυθμίσεις θα βαίνουν ενάντια στα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους. Μόνο όταν αποδείξουμε ότι οι πολιτικοί και πολίτες μιλούν με την ίδια γλώσσα όταν πρόκειται για την Ευρώπη που οραματιζόμαστε, θα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι έχουμε κερδίσει το στοίχημα του νέου ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Του ευρωπαϊκού οικοδομήματος που θα λειτουργεί αρμονικά και αποτελεσματικά, αφού θα μοιάζει περισσότερο με αγορά παρά με πύργο της Βαβέλ. Σας ευχαριστώ.
President Pedersen, το Παρλαμέντο της Δυναμάρκης.
Thank you, Mr. President. I will not speak about the future of the Lisbon Treaty. We have already discussed the matter, and dear colleagues, At this very moment, heads of government are discussing the matters in Brussels, and I'm sure that we will find a solution to the problems as we have done before, every time. But the recent Irish no vote, the previous no votes in France and Holland, raise questions. Why are citizens voting against the treaties when all the polls show us that there is a majority in favor of EU membership in our countries? In fact, recent polls in Ireland say the same thing. I think that one of the lessons to be learned is that we must ensure a much better ongoing dialogue with our citizens and provide much more practical and everyday information about EU politics and how it affects us all. Information should not only be provided in connection with referendums or the ratification of new treaties. Then it is too late. Our national parliaments play a very important role in making our citizens understanding how EU affects in a positive way lives in so many ways. I also think that we should make much better use of our nationally elected members of the European Parliament. They should be much more integrated and well known in the EU debate in national level and not only in the European Parliament. In my opinion, they should be given a special responsibility in communicating EU matters to the citizens in their own countries and in their own language. Thirdly, we as national politicians, as presidents, have a big responsibility in bringing EU politics closer to our citizens. In Denmark, for example, we have a tendency to speak about EU as down there, meaning the EU institution in Brussels. We should be careful that we, only by way of our own rhetoric, does not create distance to an EU which is part of our everyday lives. We have a responsibility in ensuring that EU does not become a convenient scapegoat. We, as President of the Parliament, have an important role in organizing our cooperation in a way which is better suited for the challenge of communicating EU in a way that brings it closer to our citizens. And, dear President, I propose that we establish an information network amongst our parliaments where we can discuss these issues and benefit from each other's experiences. I suggest that this work be organized under the direction of our Secretaries General and that they report back to us at the next conference. Thank you for your attention.
Obrigado, Presidente Bernard Accoyer, Assembleia Nacional Francesa.
Monsieur le Président, mes chers collègues, d'abord, je souhaite à nouveau remercier la présidence portugaise, en particulier le président Gama, mais également la présidence slovène et le président Tsoukiati, pour le travail remarquable, bien sûr, qu'ils ont fait, mais pour le premier, en raison de la qualité de l'organisation de nos travaux et des sujets que nous traitons. La question que nous abordons est le renforcement de la construction européenne, nouvelle responsabilité pour les parlements nationaux et partenariat avec le Parlement européen. Je m'en tiendrai donc strictement à cette question. Je ne reviendrai pas sur le contexte préoccupant, je ne reviendrai pas sur la volonté déterminée de la présidence française de poursuivre la procédure des ratifications en respectant, bien entendu, la volonté des peuples et en particulier celle du peuple irlandais. Mais le traité de Lisbonne, parce qu'il répond précisément, probablement, à un certain nombre des causes qui ont conduit à ces échecs et en particulier au dernier échec référendaire en Irlande, le traité de Lisbonne doit pouvoir rentrer le plus tôt que cela sera possible en application. L'Europe manque, nous le voyons bien, de lisibilité pour les citoyens des 27 pays. L'institution européenne leur apparaît comme trop éloignée, comme trop subjective, comme pas assez concrète. Eh bien, il revient à nous, parlementaires nationaux, de travailler pour que ce lien s'atténue. Alors, le traité de Lisbonne ouvre des perspectives en ce domaine, précisément, pour la subsidiarité, la proportionnalité. Nul doute que si nous nous engageons avec détermination dans cette voie, tous ensemble, nous infléchirons un parcours qui, aujourd'hui, pour les citoyens européens, les a conduits à un point où ils s'interrogent, au point que les référendums sont constamment rejetés par les peuples et que seuls les parlements acceptent de pouvoir poursuivre notre marche commune. D'un certain côté, cela n'est pas étonnant. Comment répondre par oui ou par non à une question de 300 pages ? Et nous trouvons là notre légitimité de parlementaire. Mais par ailleurs, nous devons résolument, et c'est la proposition que je formule aujourd'hui et qui recoupe, je l'ai remarqué, les réflexions de beaucoup de nos collègues, nous proposons dès maintenant, sans attendre la mise en application du traité de Lisbonne, de nous mettre en ordre de marche. Pour les pays qui le voudront, pour les parlements qui le voudront, en nous appuyant sur les travaux de la COSAC, mais plus précisément en s'orientant vers une meilleure coordination entre le Parlement européen, en anticipant les travaux du Parlement européen avec nos parlements nationaux, et dans une deuxième direction, en organisant le travail interparlementaire, afin que, fort de ces deux sources d'information, de ces deux sources de missions nouvelles pour nous, nous puissions ensemble contribuer, comme cela nous est recommandé aujourd'hui et comme cela nous paraît vital, participer ensemble au renforcement de la construction européenne dans nos parlements nationaux.
Obrigado. Tenho agora a palavra o presidente Gheorghe Pirinski, do Parlamento da Bulgária.
Благодаря ви, господин председател. Има три отговорности на нашите национални парламенти, които са постоянни. Първата е да организираме достатъчно сериозни дебати, които да информират нашите общества и да помагат да се приема нужното законодателство. Втората е приемането на закони, които са ясни и могат да се прилагат съгласно волята на парламента. И третата отговорност е парламентарния контрол по отношение на нашите правителства. И в трите насоки развитието на Европейския съюз днес ни изправя пред нови предизвикателства, които трябва да посрещнем заедно. При това трябва да сме наясно, че различните парламенти са на различно равнище на развитие по отношение на европейската проблематика. Българският парламент през първите две години на своята работа имаше задачата да приеме колкото се може по-бързо, колкото се може по-голям брой закони за хармонизиране с европейското законодателство, за да може България да стане член на Европейския съюз от 1 януари 2007 година. Сега пред нас е предизвикателството да покажем на нашите граждани, че отговорно транспонираме европейските директиви, че знаем как да формулираме закони, които са европейски по своята същност, и приложими в България по своите норми. Въпроси, които директно засягат тази дистанция или дефицит на демокрация. И тук, господин председател, бих предложил да насочите и вие, и следващите председателства, усилията ни да намерим най-верните подходи, било чрез КОСАК, било чрез механизми на пряко сътрудничество, за да могат парламентите наистина да обменят най-добри практики и най-ефективно да използват новите си възможности по силата на протоколите към Лисабонския договор, които наистина и ние вярваме, че ще се намери начин да влязат в сила. Благодаря ви.
Президент Барбара Прамер, Камерата Штабс на Още, е палавра.
Vielen Dank, Herr Präsident. Auch noch einmal herzlichen Dank für die Ausrichtung dieser Konferenz und auch und ganz besonders danke für Ihre einleitenden Worte, Ihre Eingangsrede, Ihr Eingangsstatement. Sie haben auf etwas hingewiesen, das mir ganz besonders wichtig erscheint, nämlich, dass unsere Debatten auf zwei Ebenen stattfinden und dass wir uns all along entscheiden werden müssen, auf welcher Ebene wir, die nationalen Parlamente, die Repräsentanten der nationalen Parlamente in Zukunft uns unterhalten wollen. Auf der politischen oder, wie Sie es nannten, auf der diplomatischen. Ich für meinen Teil kann beantworten, ich glaube, wir haben eine hohe Verantwortung und wir müssen uns auf der politischen Ebene austauschen. Und wenn wir über das Subsidiaritätsverfahren reden, dann geht es nicht nur darum, die Subsidiarität einzufordern, sondern dann geht es vor allen Dingen auch darum, dass die nationalen Parlamente nunmehr rechtzeitig die Möglichkeit haben, sich in die Politik der Europäischen Union einzumischen. Jetzt nicht, weil wir Vertreter auf der europäischen Ebene wären, sondern weil wir zum ersten Mal ein wirklich adäquates Handwerkszeug haben, uns in die nationale Politik zunächst einmal einzubringen, nämlich indem wir ein starkes Kontrollinstrument gegenüber unserer eigenen Regierungen haben. Denn damit sind wir auch rechtzeitig dabei, uns zu entscheiden, in welche Richtung denn die Europäische Union gehen will. Und ich glaube, das ist die zentrale Frage, wohin geht der Weg und was erwarten die Menschen. Und wenn wir heute am Vormittag schon derart ausführlich über das irische Referendum gesprochen haben, dann bleibt es uns nicht erspart, und das geht jetzt nicht in dieser Kürze, uns darüber zu unterhalten, was die Menschen von der Europäischen Union, von ihren Politikerinnen und Politikern erwarten, uns genau darüber auch auszutauschen. Und ich nehme nach wie vor an, dass es die nationalen Parlamente, die Abgeordneten sind, die das Ohr bei der Bevölkerung wesentlich näher haben als die europäischen Institutionen. Daher ist dieses Subsidiaritätsverfahren, daher sind die Protokolle wichtig. Wir müssen auch daran festhalten. Ich bin auch überzeugt davon, dass wir im Dialog mit dem Europäischen Parlament einige auch organisatorische Vorstöße machen können. Ich sage ganz plakativ, ich würde mir wünschen, dass das Europäische Parlament eine Woche sitzungsfrei pro Monat hat, damit die europäischen Abgeordneten in den Mitgliedstaaten auch aktiv sein können, sodass dort auch der Dialog stattfinden kann. Ich glaube, das wäre eine echte Innovation. Wir könnten uns gerne darauf einigen, dass unsere Sitzungsabläufe in unseren Parlamenten auch dann sehr analog durchgeführt werden könnten. Aber auch dieser Dialog fehlt. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Staaten ist. Bei uns ist es jedenfalls so. Das heißt, wir brauchen viel Zeit, wir brauchen viel Dialogsmöglichkeiten und die viel mehr auf der informellen als auf der formellen Ebene. Und daher herzlichen Dank für die Initiativen. Und ich unterstütze auch das, was ja schon angekündigt wurde durch die französische, durch den französischen Vorsitz jetzt, dass wir im Rahmen dieses informellen Werkzeugs, das wir derzeit zur Verfügung haben, auch weiterarbeiten, bis letztendlich auch der Lissabon-Vertrag am Ende des Tages in Kraft treten wird.
Obrigado, Präsident Katalin Stili. Parlament Ungária.
Köszönöm a szót, elnök úr. Három kérdéskörről szeretnék röviden szólni. Az egyik, ez a Lisszaboni szerződésben megfogalmazott nemzeti parlamentek szerepe kérdésköre. Teljesen egyetértek elnök úrral, hogy a nemzeti parlamentek megkerülhetetlenek, hiszen a Lisszaboni szerződés ebben rendkívül erős szerepet fogalmazott meg számukra. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a mi felelősségünk, parlament elnökeinek a felelőssége is, hogy a megfelelő szinteken a kapcsolattartás történjen, és egyetértek Barbara Prammer asszonnyal, kolléganőmmel, hogy a parlamenteknek nagyon nagy szerepük lesz a jövőben abban is, hogy hogyan tudják az Európai Unió iránti bizalmat a társadalmakban erősíteni. Ebben is megvan a felelősségünk, ahogy erről délelőtt is beszéltünk. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a francia szerepvállalás kereteiben az interparlamentáris javaslatok majd összegyűjtésre kerüljenek. Ugyanakkor fontosnak tartom azt is, hogy a soros elnökségben a megnövekedett szerep figyelembe vételével egy tapasztalatcsere történjen, arra vonatkozóan, hogy kinek mik ebben a kérdésben a tapasztalatai. Ezek is segítik egyébként a parlamentek szerepének az erősítését. Éppen ezért én köszönöm, hogy támogatták a főtitkárok azt, hogy erről egy jelentést készítsünk a következő évi összejövetelünkön, amire mi már az ősszel ki fogjuk küldeni a kérdőíveket. Tisztelt elnök úr! Nagyon fontosnak tartom a jövőben is az elnöki találkozóknak a politikai szerepét, és tökéletesen egyetértek önnel abban, hogy igenis tartalommal kell megtölteni az elnöki találkozókat. A COSAC-nak legyen a szerepe a szubszidiaritás vizsgálata, és egyetértek Szukjáti elnök úrral, ami a Task Force létrehozását jelenti. És arra felhívnám tisztelt kollégáim figyelmét, hogy az IPEX rendszerét már létrehoztuk, ami alapvetően a korai figyelmeztető rendszer működtetését jelenti. Én viszont javasolom azt, hogy a szubszidiaritás kontaktpontját is itt helyezzük el, aki a levelező az IPEX-ben, az legyen a szubszidiaritás vizsgálatban is a kontaktpont. Harmadik megjegyzésem, elnök úr, létfontosságúnak tartom az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek együttműködését. Nyilvánvaló, hogy az egyenjogúság és a kölcsönös tiszteletben tartás jegyében. Nyilván más-más a szerep, hiszen a nemzeti parlamenteknek a kormányok kontrollja is fontos szerepe, viszont ebben a tekintetben is a kölcsönös információ cserét a lehető legfontosabbnak tartom ahhoz, hogy ez az együttműködés sikeres legyen, hiszen a saját társadalmainknál is csak közösen tudjuk elérni azt a bizalomerősítést, amit mindannyian már délelőtt megfogalmaztunk igényként. Köszönöm a figyelmet.
Obrigado, Sr. Presidente Bogdan Olteanu, Presidente da Câmara dos Deputados da Romênia.
Thank you very much, Mr. President. Most of the wise things have been said on the European Union construction. Many things to agree to, many to learn and take home, and none shall I mention again. However, there is one more side regarding the European construction that I think has to be considered. In some old wording, in some old European wording, we discussed deepening. I think we should also raise the issue of widening of European Union. In this respect, there are three issues that the Romanian Parliament considers as being extremely relevant and as of concern for the following years. First would be support for Croatian accession immediately after the closing of negotiations. Second would be political, technical and moral support for Turkish accession to process. We do believe in the Turkish democratic and European destiny, and we want to be part of this process. Third is something that is very sensible for us in the region. I've also mentioned this in the informal meeting, and I want to raise it now again, is the partnership with Western Balkan countries. We assume a responsibility in the region. We were maybe more fortunate or better situated or better placed, but we believe that European standards, European values, and European accession may and should be an option for the Western Balkan countries. Therefore, we intend to continue establishing an institutional framework of cooperation between our parliament and their parliaments, looking forward to pass over our experience in the process of European Union accession. We have launched discussion with the newly elected MPs of Serbia. There is not yet a parliament there, and we shall be seeing in the following days the evolutions, whether there will be a new parliament or whether there might be, apparently, new elections, early elections or re-elections. We want to set up a partnership with the new Serbian parliament whenever it will be summoned. We have the same intention with the other parliaments in the region, New Macedonian Parliament, Bosnian Parliament, and the other assemblies in the region. And we do believe it's a major responsibility for the countries in the Balkans, for the new European countries, to be of support in the region in order to ensure stability and ensure the expansion of European values and European standards in the whole Balkan area. Thank you.
Muito obrigado, Lord Grenfell, Vice-Presidente da Câmara dos Lordes do Reino Unido.
Thank you very much, Mr. President. In my very brief comments, I am following in the footsteps of our Belgian colleague, President Van Rompuy, in this respect. President Trucchiati, in his eloquent address, has proposed the establishment of a task force to make proposals on post-Lisbon implementation of yellow and orange card procedures. But would this not be working in parallel with the task force of national parliament representatives, which we set up at our last COSAC meeting in Bodo in Slovenia, to do precisely that? If I interpret your views, Mr. President Gama, correctly, this task force should, for the time being, be confined to the COSAC task force to avoid duplication of effort and the possibility of confusion. I share wholly President Gama's views, and in the view and the views of our Belgian colleague, once the COSAC task force has reported, COSAC can decide whether more thinking needs to be done and whether broader consultation is necessary. But for the time being, I feel strongly that one task force and not two can better help us national parliaments to devise good procedures. Let me finally mention just two ways in which new responsibilities have been placed upon our Parliament in light of the Lisbon Treaty. First of all, concerning the opt-ins in the area of freedom, security and justice, the House of Lords and the Government agreed a system of enhanced scrutiny, or scrutiny plus, as we call it, not through a legislative process, but through a scrutiny in committee, followed by a vote on a resolution in the House. And secondly, on passerelles, the procedures in the EU Amendment Act, which we passed on Wednesday, give each House of the United Kingdom Parliament a veto over all the passerelles affecting decision-making procedures, in addition to the parliamentary vetoes for two of them provided for in the treaty. That is to say, that Parliament can veto an intention of the government to use a passerelle under those circumstances. I thought it might be useful to point that out. Thank you very much indeed.
Presidente Kukšati, da Assembleia Nacional da Eslovénia. É a segunda vez que pede a palavra, mas como presidente da União Europeia tem direitos ilimitados. Espero que não abuse.
Hvala. Zelo sem vesel, da prevladuje v tej dvorani splošno prepričanje, da je potrebno parlamentarno evropsko dimenzijo ojačati. In sicer, da med nacionalnimi parlamenti in evropskim parlamentom ni konkurence, ampak se dopolnjujeta. Nacionalni parlamenti verjetno so naj bi bili v partnerskem odnosu z evropskim parlamentom v smislu nekega partnerskega posvetovalnega organa. To evropsko parlamentarno dimenzijo je potrebno in možno ojačati ne glede na Lizbonsko pogodbo in ne glede na to, da bi čakali na popolno ratifikacijo v vseh članicah. Vedno se bo pojavilo vprašanje o ne o celotnih osnutkih evropskih zakonov, ampak samo o posameznem vprašanju posameznega akta, ki je za posamezen nacionalni parlament zelo pomemben, oziroma ga posamezen nacionalni parlament čuti kot zelo pomembnega. In tu seveda bi bilo potrebno omogočiti tako posamezno vprašanje obravnavati oziroma sugerirati v obravnavo vsem nacionalnim parlamentom, zbrati mnenja, ki bi služila kot pomoč komisiji in Evropskemu parlamentu. Mi potrebujemo torej nek sistem. Vsi parlamentarci vemo, da je nemogoče priti do nekega skupnega mnenja brez poslovnika, brez neke strukture delovanja, brez strokovnih služb. Zaradi tega predlagam ponovno in tudi podpiram prejšnjega sogovornika, da ne more teči priprava in analiza teh postopkov dvotirno. Zato je potrebno vse napore v okviru COSAC-a, IPEX-a in predsednikov nacionalnih parlamentov združiti v skupno iskanje skupne poti. So številna vprašanja, ki so odprta, kot na primer, ali imajo posamezni parlamenti vsi odbor za evropske zadeve, imajo Grand Committee, katerega mnenje predstavlja mnenje nacionalnega parlamenta, ali so postopki taki v nacionalnih parlamentih, da lahko v 3-4 tednih k posamezno vprašanju nacionalni parlament zavzame določeno stališče. Skratka, veliko je vprašanj in od nas zavisi, ali bomo vzpostavili mehanizem medsebojnega sodelovanja ali ne.
Bom, agora estamos na altura, we are in due time to go for a coffee break, and I very much expect that this idea of President Kukshat of having national parliaments as consultative bodies of the European Parliament will not go ahead, because it's distorting all the treaties, not only the existing ones, but also the Lisbon Treaty. National parliaments are sovereign parliaments, not consultative bodies. Like national governments are not consultative bodies of the European Commission. But a good idea for the coffee break. We'll reconvene in 30 minutes.